temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Produção e apresentação, Carmen Fortes.
Bom dia, estamos começando mais um Palavra de Especialista. No programa de hoje, vamos falar sobre alimentação e nutrição. Segundo os nutricionistas, uma pessoa que tem uma boa alimentação desde a infância certamente será um idoso saudável. Comer é, sem dúvida, um dos prazeres da vida, mas é preciso tomar cuidado com aquilo que comemos diariamente. Nem sempre o alimento que enche os olhos é o que nutre o corpo. As frituras, doces e alimentos gordurosos são considerados vilões no cardápio de uma alimentação saudável. Já o nosso arroz com feijão de cada dia, aliado a vegetais e verduras, dão ao brasileiro a energia suficiente para enfrentar uma jornada de trabalho. Como saber se estamos comendo de forma adequada? Quem se alimenta bem diariamente tem menos problemas com a saúde? Essas e outras perguntas estaremos respondendo no programa de hoje. Um dos convidados desta quarta-feira é a nutricionista Andréa Galante. Ela é membro da Associação Brasileira de Nutrição e há 15 anos trabalha com educação alimentar. Bom dia, Andréa.
Bom dia, Carmen. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Câmara.
Andréa, o brasileiro, ele se alimenta mal?
Olha, algumas pesquisas, Carmen, indicam que a alimentação anda um pouco desequilibrada. Existe um excesso de consumo de gordura, de proteína, existe uma diminuição no consumo de cálcio e ferro. Esse dado até é um dado mundial, onde fala que 50%, mais ou menos, da população de crianças no mundo todo apresentam anemia, que é a deficiência do consumo de ferro.
Andréa, o que, que a gente pode considerar, o que nós podemos considerar como uma boa alimentação?
Uma boa alimentação é consumir quase todos os grupos dos alimentos em quantidades assim, adequadas ao seu organismo. A gente não precisa consumir nada em excesso, tudo dentro de um equilíbrio. Então, a gente precisa pensar no grupo das proteínas, que são os leites, as carnes, os ovos, as frutas, as verduras, os cereais, os feijões, e diminuir um pouco esse consumo de produtos industrializados. Essas pequenas regras fazem uma boa alimentação.
Dentro disso que você falou, com base nisso que você acabou de falar, o que, que deve ter diariamente na nossa mesa? O que a gente deve comer diariamente?
Consumir diariamente, a gente precisa pelo menos 4 porções de frutas, mais ou menos de 2 a 4 porções de verduras, né, de folhas. As proteínas que podem ser encontradas nas carnes, nos feijões, uma boa fonte de cálcio, que seria o leite, e os carboidratos que estão nos pães, no arroz, na batata, no macarrão, também faz parte de uma alimentação equilibrada.
O André, nem sempre quem ganha bem, quem tem uma boa renda, se alimenta adequadamente. O que está relacionado a essa questão do brasileiro ou do homem, atualmente, ele se alimentar, não ter uma alimentação adequada?
Carmen, ainda acredito que isso seja falta de informação. Muitas pessoas, mesmo sem um problema de poder aquisitivo, acabam levando muito consumo para uma alimentação extremamente industrializada, esquecendo dos produtos, como as frutas, as verduras, e acabam consumindo muito sal, muito açúcar, muita gordura. Para facilitar, às vezes, até o dia a dia, as pessoas acabam recorrendo a esse tipo de alimentação.
E quais são os vilões, de fato, na nossa alimentação? Você acabou de falar aí da questão da gordura, do açúcar. De fato, eles são os vilões da alimentação?
Assim, Carmen, eu não vejo assim. Os vilões, eles podem ser consumidos? Podem, na medida certa. Você tem dois tipos de gordura. Uma gordura é saudável, ela é boa, ela é benéfica ao organismo. Existe outro tipo de gordura que ela já é um pouco mais prejudicial, mas mesmo assim ela pode ser consumida. Vamos dar um exemplo, a gordura da carne. A gordura de origem animal, ela não é tão benéfica para o nosso organismo, mas se a gente consumir em doses moderadas, ela não, não acarreta problema nenhum. Agora, as gorduras de origem vegetal, azeite, óleos, as sementes, elas são benéficas para o organismo. Mas, mesmo assim, elas devem ser consumidas em doses moderadas. Porque você deve lembrar que 1 grama de gordura tem 9 quilocalorias. Então, ela é bem calórica, ela é bem energética.
Andréia, como é que uma pessoa que ganha pouco, ela pode se alimentar bem, ter uma alimentação adequada?
Olha, utilizando melhor os alimentos, evitando desperdício, as sobras. Sabe quando você vai na feira e compra aquele maço de brócolis ou compra cenoura e você acaba jogando todas as folhas fora e só usa a cenoura? Você deve aproveitar tudo da cenoura, tanto a folhagem quanto a cenoura. O alimento deve ter, na hora que a gente começa a processar o alimento, a gente tem que usar ele todo, a casca com uma finalidade, a polpa com outra finalidade, mas todos podem fazer parte de pratos saborosos na mesa.
Andréia, 2 alimentos fazem parte da mesa do brasileiro, o arroz e o feijão. Eles, de fato, alimentam, sustentam uma pessoa, possuem nutrientes suficientes para sustentar uma pessoa?
Certo. O arroz com feijão, Carmen, é excelente. Os dois juntos, eles fornecem uma boa quantidade de proteína, de energia. Quando não pode somar a carne a essa refeição, você pode usar outras. Você pode usar os legumes, os vegetais e você consegue ter uma alimentação equilibrada. Não necessariamente você vai precisar colocar o alimento de origem animal.
Andréia, para você que trabalha com nutrição há mais de 15 anos, nessa área de treinamento, avaliação e educação nutricional, hoje o brasileiro, ele tem fome de quê?
Olha, o brasileiro, algumas pesquisas indicam que existem falta do consumo de alguns nutrientes, como nós já falamos, o ferro é um deles, o cálcio é um outro problema, existem algumas regiões que têm o problema da vitamina A, algumas regiões que ainda têm o problema do iodo. Então, existem vários nutrientes que ainda não são consumidos na forma adequada. E por isso que a gente tenta sempre falar, passar essas informações para a população, ter uma educação nutricional e conseguir saber o que deve consumir para manter a saúde.
Andréia, a alimentação saudável é a alimentação que tem mais produto natural e menos produto industrializado?
Olha, é. Pode ter o industrializado? Pode. Mas tem que ter uma maior quantidade dos produtos, vamos dizer assim, entre aspas, naturais, né? As frutas, os legumes, os cereais, os grãos devem fazer parte.
Andréia, sua participação no Palavra de Especialista está chegando ao fim. Eu gostaria de saber se você teria ainda mais alguma dica, alguma orientação para dar aos nossos ouvintes com relação a uma alimentação saudável.
Olha, eu acho que uma alimentação saudável é composta, como nós já falamos, Carmen, de todos os alimentos em quantidades moderadas. Lembrando que frutas, vegetais, grãos, cereais, leite faz parte da alimentação, não devem ser excluídos. Nós precisamos parar de levar o paladar só para os alimentos tão industrializados, com tanto sal, com tanto açúcar, e começar a acostumar um pouco mais com o sabor do próprio alimento. E eu acho que isso já é um caminho para a gente conseguir ter uma alimentação mais equilibrada, Carmen.
Muito obrigada, Andréia, pela sua participação, pelas informações prestadas aqui no Palavra de Especialista.
Obrigada, Carmen. Obrigada a todos os ouvintes.
Bem, vamos a um pequeno intervalo. Palavra de Especialista volta já.
A Rádio Câmara convida você para o Roda de Choro. A história do gênero que é a semente da nossa música popular urbana. Um programa que conta a história do choro. As obras dos compositores que ajudaram a consolidá-lo. O choro cantado. O trabalho dos chorões modernos mais arrojados. As revelações. Os jovens instrumentistas que garantem a manutenção da mais autêntica música brasileira. Roda de Choro. Todos os sábados ao meio-dia. Produção e apresentação, Rui Godinho.
A Câmara dos Deputados abre um canal para você. O Ouvinte Quer Saber. Um programa da Rádio Câmara para a discussão dos temas de interesse nacional. Faça pergunta para o seu deputado federal através do 0800-619-619 e ouça a resposta durante a programação da Rádio Câmara. A ligação é gratuita. Participe! 0800-619-619. Palavra de Especialista.
De especialista está de volta. O assunto desta quarta-feira é alimentação e nutrição. Neste bloco, nós vamos conversar com o segundo entrevistado do programa de hoje, que é o nutricionista Leonardo de Souza Costa. Bom dia, Leonardo.
Bom dia, Carmen. Bom dia, ouvintes da Rádio Câmara.
Até que ponto uma boa alimentação ajuda a prevenir doenças?
A nutrição é uma ciência muito nova. Então, até pouco tempo, a gente tinha poucos estudos sobre a ação do alimento, se isso era determinante da saúde do indivíduo, né? E hoje existem muitas pesquisas e demonstrando que determinados alimentos podem prevenir, às vezes curar determinados tipos de patologias, inibir a ação de hormônios. Então, hoje existe um vasto estudo sobre o alimento e a saúde humana, né?
Leonardo, quer dizer então que uma pessoa que se alimenta mal, ela é mais propensa a ter problema de saúde?
Sim, além da pessoa já ter um histórico genético, às vezes uma susceptibilidade já inata dele, dependendo da alimentação que a pessoa tenha, ela pode às vezes até prolongar o aparecimento da doença, se ele se alimenta bem, ou essa doença ela aparece mais cedo, ou às vezes é a alimentação que vai determinar se a pessoa vai ter ou não um tipo de câncer.
Quais são esses alimentos quais são os alimentos que ajudam as pessoas, o ser humano, a prevenir doenças? Existe uma lista?
Existe uma gama imensa de alimentos que estão relacionados a cada tipo de doença. Por exemplo, você tem o colesterol alterado, seu colesterol é muito alto, normalmente os farelos, que são como se fossem a casca dos grãos, então tem o farelo de trigo, o farelo de aveia, eles têm uma capacidade de diminuir o colesterol, porque eles se complexam com esse colesterol e não deixam que você absorva. Então são alimentos que ajudam no colesterol. Tem alimentos que inibem o aparecimento de tumores. Tem o ácido linoleico, que ele está presente na maioria dos alimentos dos animais, tipo carne, leite. Esse ácido linoleico, ele tem uma capacidade de inibir o aparecimento de tumores. Aí você pega o morango, tem o leucopeno, que dá essa cor vermelha ao morango, ao tomate. Também é um nutriente que inibe o aparecimento de células tumorais. Então, você vai encontrar nutrientes em quase todos os alimentos. O abacate tem a glutationa, né? E o bom de observar são as cores dos alimentos. Então, dependendo da cor, você vai ter um tipo de nutriente e ele vai estar mais específico para um tipo de patologia.
Já existe, então, uma correlação, uma lista fazendo essa correlação dessas patologias e de que tipo de alimento pode ser usado para prevenir essas doenças?
Sim, já existe e é baseada numa dieta, que seria uma dieta mais natural, uma alimentação com menos alimentos processados, e dependendo do que seja enfocado, então, se é o colesterol, se é o câncer, se é melhorar a imunidade da pessoa, se é proteger ela de infecções, você pode trilhar a dieta buscando esses alimentos que têm uma ação de melhorar a defesa do organismo para ele combater esse tipo de doença.
E com relação, existem determinados alimentos que são bastante divulgados aí. Se fala muito na questão, a preocupação com relação ao envelhecimento. Existem aí substâncias consideradas como o antioxidantes, que estão presentes nas frutas, verduras, legumes, que parece que eles têm um efeito celulares protetores. Isso realmente é verdade? Isso é, realmente essas substâncias que são encontradas nas frutas, é, em alguns alimentos, elas têm esse efeito de retardar o envelhecimento?
Tem sim. É, são chamados nutrientes ou alimentos ou vitaminas antioxidantes. Elas, todo o nosso processo fisiológico, você vai almoçar, o processo digestivo ele tem uma parte que está relacionada à sua nutrição e alguns processos naturais que promovem o envelhecimento. Então, às vezes você vai estar digerindo um alimento e produzindo um radical livre. E determinadas frutas, determinados vegetais vão ter uma quantidade grande de um antioxidante que vai combater esse envelhecimento. Então, vou citar só um caso. É muito comum o aparecimento de câncer no fígado, em alcoólatras, né? E foi feito um estudo com abacate. No abacate tem um antioxidante chamado glutationa. E foi feito um estudo com ratos, e os únicos ratos que tiveram um efeito protetor ou se protegeram desse câncer eram aqueles que tinham na dieta diariamente uma quantidade de abacate. Aí, não só abacate, mas vários nutrientes podem ter essa ação antioxidante.
Leonardo, a alimentação saudável é aquela que é rica em fibras?
A fibra, ela tem uma ação importantíssima no organismo, que é facilitar, primeiro, a evacuação. Então, muitas das toxinas que nós, durante o processo digestivo, ao se alimentar, nós produzimos ou mesmo assimilamos, elas têm que ser eliminadas. E, às vezes, uma pessoa que tem uma constipação, um intestino preso, vai ficar com aquelas toxinas ali no organismo 1, 2, 3 dias, podendo vir a ter um câncer no intestino, algum problema mais sério. E a fibra, ela entra aumentando esse bolo fecal, facilitando a eliminação dessas toxinas, né? Além disso, ela inibe a absorção de muitas das gorduras. Então, a fibra, ela tem um efeito protetor muito extenso. Inclusive, ela ajuda a gente a produzir vitaminas no intestino, vitaminas que não foram consumidas, que você mesmo vai produzir para que seu organismo ele funcione adequadamente.
Que tipo de cuidado a gente tem que saber, que a gente tem que ter quando a gente vai comprar os alimentos, até mesmo esses naturais que são ricos em fibras?
A quantidade de fibra necessária para uma pessoa de, vamos dizer, 70 quilos, uma pessoa entre 60 e 70 quilos que tem um padrão normal de vida, é de 20 a 30 gramas. Então, o que a gente tem que buscar é, por exemplo, você vai escolher um cereal para o seu café da manhã. Tem cereais que têm pouquíssima fibra, por exemplo, aquele cornflakes ou os sucrilhos. É um cereal, e em princípio, quando nós pensamos em cereal, nós pensamos que é um alimento rico em fibra. Só que ele tem quase nenhuma fibra, tem 1 grama de fibra numa porção de uma xícara. Aí você vai procurar um outro cereal, às vezes uma aveia, uma granola, e você vai perceber que lá tem 6, 10 gramas na mesma porção. Então, buscar primeiro uma informação, saber quanto se precisa daquele nutriente para ter uma alimentação adequada. E buscar suas fontes, para você poder fazer uma boa escolha.
Bem, nós vamos a mais um intervalo. Palavra de especialista volta já já.
A Câmara abre mais um canal para você participar das decisões que vão mudar o país. Através de sua associação, sindicato ou das entidades da sociedade civil, você pode enviar sugestões de projetos que vão ser analisadas pela Comissão de Legislação Participativa. Entre em contato com a comissão pelo telefone
3187958. Câmara, um poder mais próximo de você.
Todas as quartas, 10 da noite, o melhor da música instrumental nacional. Alma Brasileira. As músicas que fazem a história da MPB em versões instrumentais. Alma Brasileira. Produção Diógenes Barbosa. Câmara FM 96,9 MHz.
Palavra de especialista.
Palavra de especialista está de volta ao assunto desta quarta-feira, é alimentação e nutrição. Nós estamos conversando com o nutricionista Leonardo de Souza Costa. No bloco anterior, nós falamos que uma pessoa que se alimenta bem, ela tem menos possibilidade a ter doença. Uma boa alimentação, ela reflete diretamente na saúde do organismo. Leonardo, eu gostaria de saber agora... Nós gostaríamos de enfocar um pouco nessa questão da suplementação alimentar. Esses suplementos alimentares, eles funcionam realmente? Eles substituem uma refeição, uma alimentação normal? E eles afetam ou não a saúde de quem consome?
Bem, a suplementação, ela pode... Você pode ter uma gama... muito variada de suplementos. Você tem suplementos que estão relacionados a uma melhoria no ganho de massa muscular, tem suplementos que ajudam você a perder gordura mais rapidamente, tem suplementos que vão dar um suporte ao atleta para que ele consiga fazer treinos mais fortes, existem suplementos que vão só complementar a alimentação, então às vezes há uma deficiência na alimentação da pessoa, ela tem uma dificuldade para comer uma salada, então ela vai precisar complementar a alimentação dela com uma suplementação. Existem, claro, aqueles suplementos que vão passar por substâncias que são consideradas proibitivas ou doping, que vão possibilitar uma melhoria de performance que é induzida, então é alguma coisa que não é natural do organismo, você só consegue correr mais rápido usando determinado tipo de substância, né? Então a suplementação, por ter essa variedade muito grande de opções, muitas vezes é condenada, outras vezes se fala bem, depende muito do suplemento. Tem suplementos que sim, ajudam muito o atleta a treinar e a conseguir melhorar a performance dele. E tem suplementos que estão relacionados, principalmente esse lado estético, que podem trazer algum dano à saúde. O ideal e o importante é que a pessoa procure uma informação especializada para que ela não utilize nada que vá fazer mal à saúde dela.
Leonardo, uma pessoa consegue fazer uma dieta, seja para ganhar peso ou para perder peso, sem ter que lançar mão desses suplementos alimentares?
Sim, ele consegue sim. Agora, isso é multifatorial. Você tem um atleta, vamos dizer um triatleta. É uma pessoa que ela nada, corre e pedala tudo no mesmo dia. Então ela tem treinos que vão durar 6 horas. E às vezes nesse treino você tem uma demanda de nutriente tão grande que não adianta ele sentar à mesa, fazer um bom prato, que ele não vai conseguir se recuperar para que ele possa, à tarde, por exemplo, andar de bicicleta. Ou então ele corre de manhã, à tarde ele vai andar de bicicleta e à noite ele tem que nadar. Então, às vezes, ele vai necessitar de uma suplementação para que ele possa fazer o treino inteiro sem estar de estômago cheio, sem estar com a alimentação prejudicando o treino dele. Agora, a maioria dos atletas ou desportistas, ou aquelas pessoas que têm uma atividade física em academia, ela pode conseguir um resultado bem satisfatório sem a utilização de suplementação. suplemento ele está muito relacionado à capacidade de treino do indivíduo. Então, hoje é muito mais difícil você conseguir uma medalha do que era 10 anos atrás ou 20 anos atrás. Então, o nível de intensidade e de volume dos treinamentos é muito grande. São 3, 4, 5 horas que a pessoa tem que passar em atividades de alta intensidade e que, por melhor que seja a alimentação dela, dificilmente conseguem suprir a necessidade de nutrientes daquele atleta. Então, a utilização de suplementação vai depender do esporte que a pessoa pratica, da quantidade de horas que ela treina e também de uma rotina que ela tenha. Às vezes, o atleta, principalmente no Brasil, ele não vive só do esporte. Às vezes, ele tem que trabalhar, treinar e dormir. E, no meio disso tudo, ele tem que estar comendo bem.
Com relação às pessoas que costumam praticar, não um atleta de elite, uma pessoa que faz alguma atividade física e não costuma ter uma boa alimentação, que tipo de problema ela pode ter?
São problemas variados. Ele pode ter uma fratura por estresse. Às vezes é uma pessoa que tem uma atividade física boa, não come direito, aí toma muito refrigerante, ingere poucos alimentos ricos em cálcio e vai correr um pouco na esteira, aí sente uma dor, tem uma fratura por estresse. Ou então ela se debilita, entra num processo de hipoglicemia, vai à academia, fica com tontura. Ou o principal, vai à academia para melhorar a saúde e melhorar o lado estético e às vezes não tem um ganho muscular que gostaria ou não consegue emagrecer o tanto que quer, achando que só a atividade física vai transformar o corpo da pessoa. Então é importantíssimo que a alimentação ela esteja conjugada à atividade física. Sem atividade física, ninguém consegue ter um corpo definido, esteticamente bonito, ou mesmo ter uma condição física boa. Sem alimentação, a atividade física só também não vai levar a pessoa a ter esse ganho.
Com relação, no meio das academias costuma-se dizer muito que alguns alimentos eles ajudam no ganho da massa muscular, né? Como a banana, por exemplo. A banana de fato é um anabolizante natural? Ela é boa para a saúde?
Primeiro tem que se entender o que é o anabolizante ou o anabolismo, né? Anabolismo é você ganhar mais do que perder. Então, uma pessoa que tem 60 quilos e inicia uma atividade física e no outro mês ela está com 62 quilos, ela teve um ganho, ela pode ter tido um processo anabólico onde ela ganhou 2 quilos de massa muscular, ou ela simplesmente pode ter engordado, ter ganho 2 quilos de gordura, né? Esse processo de anabolismo, ele acontece com atividade física. Você faz atividade física, a atividade física é um trauma, então vamos dizer, você faz exercício de braço, você traumatiza o músculo do braço. Durante seu sono, você vai recuperar esse músculo, e se você tiver se alimentado bem, esse músculo ele vai demandar mais proteínas da sua alimentação. Aí você vai ter a construção desse músculo. Então a banana, ela é um alimento rico em fibras, tem muito carboidrato, e na presença de uma atividade física bem feita e de um repouso adequado, ela ajuda nesse crescimento muscular, nesse anabolismo. Agora, ela não induz um anabolismo igual você consegue induzir tomando um hormônio injetável. Então, ela, anabolizante natural não existe. Existem nutrientes que podem ajudar você, se você tiver feito o exercício, a ganhar essa massa ou ter esse ganho anabólico.
Leonardo, para se ter uma alimentação saudável, é preciso também ter disciplina?
Olha, para uma pessoa conseguir fazer uma dieta, ela realmente tem que ser disciplinada. Disciplinada no sentido não de ter metas e a pessoa consegue seguir aquilo e consegue negar, não comeu chocolate, não tomou sorvete, não, eu acho que não é isso. É, a disciplina é a pessoa analisar a rotina dela, observar que 6, 7, 8 vezes do dia ela tem que se alimentar, e para isso ela tem que separar horários específicos do dia dela para que ela possa comer. Ela tem que ter o acesso a um bom alimento. Então não adianta você estar no seu trabalho e falar, agora está na hora da minha alimentação, então eu vou descer na lanchonete e vou comer qualquer coisa. Você tem que ter o alimento ali que você sabe que vai te nutrir bem, próximo de você. Então você tem que criar uma rotina onde você consiga se alimentar de forma saudável e em horários pré-determinados, porque o organismo ele funciona melhor se você cumpre horários específicos de alimentação, se você consegue colocar aquele nutriente todos os dias para ele. Então, na verdade, quem tem sucesso numa dieta normalmente são aquelas pessoas que têm uma disciplina ou são pessoas mais regradas no seu dia a dia.
Leonardo, o programa está chegando ao fim. Eu gostaria de saber, você teria alguma dica a mais para dar aos nossos ouvintes com relação a ter uma boa alimentação, a ter uma alimentação saudável?
O que eu acho mais importante é que hoje a maioria das pessoas está focada no emagrecimento. Então, a pessoa emagrece a todo custo, né? Tomando um remédio, às vezes passando horas do dia sem comer, ou dias sem comer. E o reflexo desses comportamentos normalmente leva o organismo a se debilitar muito. E às vezes você vai encontrar uma menina que desde os 15 anos tenta, faz dieta, aí chega aos 30 com uma osteopenia, uma osteoporose, e não sabe que aquela doença ela aparece aos 30 anos, porque dos 15 aos 30 ela comeu muito mal. Então, boa alimentação, ela é determinante de como você vai envelhecer ou como você vai levar a sua vida adulta, jovem e idosa. É importantíssimo que a pessoa entenda que a alimentação é determinante da saúde. Então, você pode até emagrecer rapidamente porque fez uma dieta, mas isso não vai te trazer saúde.
Obrigada, Leonardo, pelas dicas, pelas informações prestadas aqui no Palavra de Especialista. Bem, vamos ficando por aqui. O programa de hoje teve a apresentação de Carmen Fortes, produção e pesquisa de Mônica Leon, trabalhos técnicos de Newton Gomes e Leandro Gregorini. Não se esqueça, o Palavra de Especialista vai ao ar todas as quartas-feiras, às 8h30 da manhã. E para você, um bom dia.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista. Produção e apresentação, Carmen Fortes.